Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas e 10 minutos. Você que está em casa e quer participar com a gente, entra no facebook.com/pensar.aeducação. Também tem o twitter.com/pensareducação. E o nosso WhatsApp, DDD31, número 8212-5621. Manda recado, abraço, beijo. Participe com a gente.
Entrevista.
Pois é, então, como anunciamos no início do nosso programa, nós recebemos hoje aqui ao vivo nos estúdios da nossa rádio FMG Educativa uma professora, que é a Maria José, e três estudantes do nosso Colégio Técnico da UFMG, o Elias Muzi, o Tiago Barros e o Guilherme Chagas. E nós convidamos esse grupo maravilhoso porque eles acabaram de participar agora em outubro, novembro, das Olimpíadas Internacionais Matemática Sem Fronteiras, lá na Índia, né? Então, nós vamos conversar sobre essa experiência de ter ido à Índia, ter participado dessas Olimpíadas Internacionais. Me parece que foram quantas escolas do Brasil, Maria José?
9 escolas.
9 escolas. Aqui de Minas, além do Coltec, tinha mais alguma?
Tinha o Campus de Muzambinho, o IEC.
IEC.
IFMG.
Instituto Federal de Educação Tecnológica. Isso. De Minas Gerais, Campus Muzambinho. Muito bem. E vocês, então, estiveram lá. Mais uma vez, boa noite para todo mundo, não é, Maria José? Isso. Então, vamos começar para entender. Vocês foram para a Índia agora, final de outubro, não é isso, Maria José?
Isso mesmo.
E, então, qual foi a data da viagem?
Nós fomos dia 24 de outubro e voltamos dia 3 de novembro.
E em qual cidade da Índia vocês...
Nós ficamos em Lucknow.
Lucknow.
Isso.
Né? Bom, então eu imagino que vocês, estudantes agora, tiveram essa viagem internacional. Para vocês foi a primeira viagem internacional?
Foi a primeira viagem internacional para alguns estudantes, não para todos. Para mim, por exemplo, foi a primeira viagem internacional, mas já para o Elias, não.
Nem pro Elias, já tinha ido para onde, Elias?
Eu já tinha viajado para o México.
Sim. E você?
Também. Eu já tinha viajado para a Espanha quando eu era pequeno, mas...
Aí é a passeio. Estou falando primeira viagem internacional acadêmica, digamos assim.
Exatamente.
Né? Acadêmica primeira. Primeira também, não é? Bom, vamos falar dessa experiência de vocês. Eu imagino que ela tenha impactado aí essa experiência de formação de vocês. Só lembrando, e aqui eu quero cumprimentar a direção do nosso Colégio Técnico da UFMG, toda a equipe de professores e professoras e estudantes do Coltec, porque é um orgulho para a nossa Universidade Federal de Minas Gerais ter estudantes de ensino médio técnico profissionalizante, né, com uma participação em um evento internacional dessa magnitude. Então, aqui eu abraço a Maria José, ao Tiago, ao Elias e ao Guilherme, mas esse abraço é para todo o Coltec, né? Foi um orgulho para a UFMG ter vocês se destacando de forma tão interessante. E nós já fizemos aqui, há uns 2 anos atrás, uma outra entrevista com um grupo de estudantes do Coltec que também tinha participado de um trabalho semelhante a esse. Não me lembro agora para qual país foram, mas foi para a China. Para a China, isso. Foi desse ano, gente? E eu estou falando de 2 anos atrás? Tá ficando... O tempo está passando depressa demais, né? Então, em 1 ano só, o Coltec participa de 2 eventos internacionais, logo ali, né? Um na China e um na Índia. Então, em primeiríssimo lugar, parabéns para vocês. Agora, essa ideia de ir para a Índia nasceu antes, né? Então, vamos contar um pouco essa história? Como nasce? Quem quer contar um pouco essa história? Elias? Vai lá.
Então, tudo começou quando a professora Maria José, a gente não conhecia ela, mas ela lançou para a gente essa proposta de fazer essa Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras com um formato mais diferenciado, que seria um formato em grupo e tal. E aí aconteceu essa movimentação, esse grupo de amigos e tal, a gente resolveu fazer essa Olimpíada
Quantas
junto.
Quantas pessoas no grupo?
6.
6. Estamos aqui em 3, quais? Vamos citar os outros 3 também para todo mundo.
Aqui não está presente aqui o Caio.
Caio, você sabe o sobrenome?
Caio Fernandes, Miguel Aspes e Esther Rodrigues.
Isto. Então, são essas 6 pessoas que constituíram um grupo sob coordenação da professora Maria José.
Sim.
E ela chegou lá um dia e falou: moçada, há uma Olimpíada Internacional de Matemática.
É.
E vocês reagiram como?
A primeiro momento a gente resolveu fazer esse movimento para a gente poder preparar um pouco. A gente teve poucas reuniões de preparação, mas a gente preparou para essa Olimpíada. E aí a gente não foi o único do grupo do Coltec que participou dessa Olimpíada no Brasil. Tinham mais de 20 grupos dos Coltec do primeiro, segundo e terceiro ano, todos de 6 pessoas fizeram essa prova também.
E aí é isso que eu queria perguntar. Tiago e Guilherme agora, depois a Mariusé complementa. Como é a Olimpíada? É uma prova? Como é?
É uma prova um pouco extensa. Você pode levar alguns materiais de auxílio, por exemplo, um geoatlas, um atlas e alguns livros compasso, essas coisas. Mas isso não tem. O atlas não teve muita serventia no nosso campo. Mas é uma
pois
prova.
Eu ia perguntar isso. Eu fiquei quieto para não passar vergonha, né? O que o atlas está fazendo no meio dessa Olimpíada? Mas tudo bem.
Essa prova, ela, cada grupo de 6 faz parte de um ano, então não tem uma mistura entre anos. Cada ano faz uma prova. Então,
e vocês estão em que ano no Coltec?
Nós estamos no primeiro ano. Então foi
já estrearam assim, né, Marizé? Uhul!
E era uma prova de, se não me engano, 11 questões. Muitas questões tinham raciocínio, a maioria era lógica. E eram questões mais diretas.
Quais os campos da matemática que foram mobilizados na prova? Que vocês tinham que conhecer, Elias?
Foram basicamente cálculo, né? Como cálculo. Matemática. Lógica também foi muito abordado. Trigonometria e questões relacionadas à física também.
E aí, 11 questões que atravessavam esses campos.
São 11 questões para o primeiro ano, 12 para o terceiro e 13 para o 12 para o segundo e 13 para o terceiro.
Bom, e aí estudantes de várias escolas do Brasil participaram. Vocês sabem quantas, Maria José? Quantas escolas do Brasil?
Não, do Brasil não tem conhecimento de quantas participaram, não.
Mas só no Coltec tinha 20 grupos?
Sim.
E outras escolas de Minas Gerais e do Brasil?
Sim, sim.
Bom, isso aconteceu, essa prova aconteceu quando?
20 de abril.
Isso.
E na prova também tinha o conteúdo de inglês, que exigia que pelo menos alguém do grupo soubesse inglês.
Falar inglês fluentemente.
Isso.
E aí, então... bom, mas vocês já estão também ferinhas no inglês, né? As 6 pessoas.
Sim, mas a questão do inglês, na verdade, era que uma questão da prova, ela exigia conhecimento básico de alguma língua estrangeira. Então você podia responder ou em inglês, ou em espanhol, ou em francês. E alemão também. Eram 4 línguas.
Mas isso em todas as questões?
Não, era apenas uma questão na prova.
Uma questão. As outras vocês responderam em português. Então, 10 questões respondidas em português e uma questão que, se vocês não soubessem uma dessas línguas, pelo menos, inglês, francês, espanhol, alemão, vocês não responderiam. O que significaria, provavelmente, uma desclassificação, né?
É. E essa questão tinha que ser respondida em inglês. Ou não, uma da língua, na língua. Sim. Não poderia ser em outra.
E vocês 3 estudantes, qual é o nível de dificuldade que vocês consideram que a prova teve? Um índice mediano ou mais elevado? Quem responde? Fala o nome para todo mundo depois saber lá.
Eu sou o Elias.
Isso.
O desenvolvimento da prova, eu creio que é muito parecido com, por exemplo, provas da UBMEP. Ela tem muita questão de lógica e eu acho que o fato da gente ter trabalhado em grupo conseguiu fazer com que a gente fizesse uma prova mais fácil, porque a gente, vendo diversos pontos de vista, um dos nossos pontos fortes foi que a gente colocou, pelo que a gente conversou com os outros grupos, a gente colocou 2 questões em média para cada questão. Isso fez com que a gente tivesse um desempenho melhor.
Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. A prova tinha 11 questões, mas vocês podiam responder essas questões com o grupo todo, essas 6 pessoas que vocês citaram. Então, primeira questão está lá, todo mundo quebrando a cabeça em cima dela. Vá lá.
Nós fizemos uma divisão, basicamente, não todo mundo fazendo a mesma questão. Nós fizemos, tipo assim, 2 pessoas. A gente fez em duplas. Duas pessoas fazem uma questão, para ter 2 cabeças pensando ao invés de uma só.
Sim.
Isso também tem um tempo da prova que é muito curto. Aí, então, não seria capaz de fazer a prova simplesmente com o grupo inteiro em uma só questão. Você tem que dividir a prova para ser feita no tempo correto.
Então, Maria José, que é a professora, aí fizeram a prova nesse dia 20 e ficaram na expectativa da resposta,
sim,
do resultado.
Sim, aí a resposta veio no início de agosto.
O primeiro resultado em junho e depois a confirmação
isso,
em agosto.
Isso, aí o convite veio no início de agosto.
Isso.
Que a escola estava convidada a participar dessa Olimpíada fora do país.
E quando vocês receberam o resultado, como é que foi a reação?
Nossa, foi surpresa. Eu realmente não esperava. Assim, que bom que nós temos excelente aluno. A gente já sabia que tinha excelente aluno. Mas eu, assim, quando eu fiz a inscrição, pensei, vamos fazer, né? Mais uma Olimpíada. Mas eu não esperava que o resultado fosse tão bom.
Pois é. E vocês, como é que reagiram? Vamos lá.
Foi realmente impactante. Foi uma coisa, um resultado que eu pensei assim, nossa, minha vida está indo para frente. É alguma coisa que eu vou fazer na minha vida. Foi muito chocante. Foi muito emocionante. Muito emocionante.
Coisa boa. Elias?
Eu acho que foi, a gente percebeu um pouco de... Para a Mazé, ela não levou todas as 20 provas.
Mazé, pessoal, é a Maria José. Tá. É o apelido comum, né?
A Maria José não levou todos os 20 grupos. Ela escolheu o melhor grupo de cada ano e levou para correção em nível nacional. E aí, no caso, a gente recebeu a primeira notícia de que o nosso grupo fez a melhor prova do primeiro ano. Isso já fez com que a gente levantasse o astral bastante.
Deixa eu ver se eu entendi. A prova de vocês foi a melhor prova do primeiro ano no Brasil?
Não, é assim.
Vai lá.
Aqui na escola, o critério da Olimpíada é... Em cada série poderia ser mandada apenas uma única prova. Então, nós mandamos 3 provas, uma de cada série.
Assim, havia aqueles 20 grupos, eu imagino, sim, que devia ter uns 4 ou 5 grupos no primeiro ano, outro tanto no segundo,
diversos,
outro tanto
isso,
no terceiro. Dentro dos grupos do primeiro ano ao qual vocês pertencem, você, Maria José, escolheu uma prova.
Uma única prova que estava mais correta, né? Que tinha mais acertos.
Ah, porque você poderia ver a prova após ter sido realizada.
Eu recebi um gabarito de correção de prova, isso fazia parte.
Ah, tá.
Eu recebi um gabarito e eu corrigi, selecionava as melhores provas e poderia mandar uma de cada série.
E aí, então, você, dentre os grupos formados por 6 estudantes do primeiro ano, você avaliou que a prova deste grupo
era melhor.
Era que estava mais em condições de disputar nacionalmente.
Sim.
Acertou na mosca, pelo jeito.
Acertei.
Né?
Acertei. Que bom.
E aí, então, você envia para... a organização...
Para a Rede POC, essas 3 provas, que eles eram responsáveis para essa Olimpíada Internacional aqui no Brasil.
Sim. Então, para terminar esse primeiro bloco e a gente depois continuar a conversa, porque eu quero ir com vocês para a Índia, né? Isso aqui nós estamos ainda em abril, que é aquela prova inicial. Então, você pegou a prova deste grupo, mandou para a organização, que você falou que é a Rede POC.
Isso.
POC... É o Programa Olimpíadas do Conhecimento no mundo todo.
Isso, isso. Ele é responsável por alguns países. O Brasil é um deles.
Ok. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho, no segundo bloco, sobre a ida de vocês. Porque eu me lembro disto. Nós fizemos um encontro. Né? Eu quero saber, desde a preparação para ir para a Índia, qual foi o esforço que vocês realizaram e também a experiência de ir a um país... Não é? Tão distante e viver lá essa experiência. Mas isso vai ser daqui a pouquinho. Vamos ouvir uma música agora e a gente volta, tá bom? O que será que Yolanda tem para tocar para a gente?
Aí na programação musical preparada por Suelen Bastos, a gente escuta Afonsinho, Estrelas de Estrelas.
Assim, sem passarinhos, sem direção, sei lá, sem um cantinho, um violão, um samba, um cafezinho, maracujás, que a noite inventa e arranja pro amor sonhar com beijos de laranja. Eu já ia dormir quando você me pegou na rede e derramou poesia em minha sede. Oh, uma astronauta me chamar, uma astronauta me levar, uma astronauta de brincar, ou de acordar estrelas de estrelas no ar. Passarinhos sem direção, sei lá, sem um cantinho, um violão, um samba, um cafezinho, maracujás que a noite inventa e arranja pro amor sonhar com beijos de laranja. Eu já ia dormir quando você me pegou na rede e derramou poesia. Sede, oh, uma astronauta me chamar, uma astronauta me levar, uma astronauta de brincar, oh, de acordar estrelas de estrelas no ar, uma astronauta me chamar, uma astronauta. Uma astronauta de brincar, oh, de acordar estrelas de estrelas no ar. Uma astronauta me chamar, uma astronauta me levar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Por favor, senhores passageiros, fiquem atentos aos procedimentos de segurança a seguir. Obrigado.
Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente em sua frente. Coloque-as sobre o nariz e a boca. Achi! Achi! Achi!
A gripe é uma doença comum. Como não é considerada grave, muitas vezes não recebe atenção e nem é tratada. Ao ser ignorada, ela pode evoluir para quadros de emergência e até ser fatal. A melhor forma de se prevenir é tomar a vacina, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e não compartilhar objetos de uso pessoal.
Atenção, senhores passageiros! Em caso de gripe, vá ao médico, repouse bastante, coma alimentos saudáveis e beba muita água. Só assim consegui passar esses procedimentos de segurança. Não ignore a doença. Gripe é coisa séria.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas e 28 minutos. Estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Hoje conversando com a Maria José, professora do Coltec, e os estudantes Elias Muzi, também o Thiago Barros e o Guilherme Chagas. A gente está falando da experiência deles na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras. E lembrando, para você que quiser participar com a gente, acesse o facebook.com/pensar.educação e o twitter.com/pensareducação.
Pois é, então, dando continuidade a essa nossa conversa aqui com a professora Maria José e os estudantes do Coltec, só para a gente ter a informação mais detalhada, esta Olimpíada da qual vocês participaram, ela tem a chancela da Academia de Estrasburgo, na França, não é? Lá tem o Instituto Pedagógico de Matemática, Instituto de Pesquisas e Ensino de Matemática, que, então, pertencem a esta Academia de Estrasburgo. Muito bem. E desta Olimpíada, só para você que nos ouve saber, nós temos os seguintes países participantes: Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Equador, Estados Unidos da América, França, Alemanha, Jordânia, Índia, Itália, Letônia, Líbano, Madagascar, Polônia, República Tcheca, Reino Unido, Romênia, Rússia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tunísia, Turquia, Hungria e Brasil. Não contei não, mas tem país aqui que não acaba mais, né? Então, para também dar a importância à participação do Colégio Técnico da UFMG numa Olimpíada com tantos países. Bom, então, vocês, depois da prova de 20 de abril, lá da que vocês fizeram, vocês receberam a notícia que foram aprovados para ir à Índia. Depois daí, do susto de ter sido aprovados, vamos falar um pouco disso, como é que vocês se organizaram, então, para poder ir para a Índia?
Então, Elias. A gente recebeu o resultado dia 28 de agosto, e aí a gente viu, né, leu todo leu toda a descrição da Rede POC e tal, e a gente percebeu que a gente tinha 2 meses para poder preparar tudo isso, para preparar todas as atividades, todos os projetos, além de conseguir a verba, que não é muito, né, não é muito barato.
Imagine, você... e em 7 pessoas para a Índia...
8.
8, foram 2 professoras, né, e 6 estudantes. Eu imagino que tenha sido um gasto superior a...
60 mil.
11 mil por pessoa, então 88 mil reais. E aí, como é que vocês fizeram? É importante a gente discutir isso para incentivar outras escolas, a experiência que vocês tiveram de reunir esse recurso. Como é que foi?
Só mencionar o nome da outra professora, a Rosilene Cirei, que ela é professora de biologia.
Um abraço para a Rosilene, que foi fundamental também, antes, durante e depois das Olimpíadas.
Exatamente.
Né?
A organização, nós começamos logo após que nós recebemos a notícia. Nós já fomos organizando para tirar o passaporte. A gente procurou se informar sobre o visto, porque seria essencial para entrar na Índia. E toda a questão monetária, nós procuramos a ajuda de diversas pessoas. Por exemplo,
vamos lá.
A gente veio até aqui na Rádio UFMG procurar coisas. A gente teve muito muito suporte de todos os professores lá do Coltec. O vice-diretor também, o diretor, o Fantini, Márcio Fantini.
Márcio Fantini.
Esse diretor.
E a vice-diretora?
Kátia.
A Kátia.
Sim. E também esse diretor do que era o Villani,
o diretor, sim, anterior ao Coltec.
Sim,
né?
Sim, que ele que indicou, inclusive, procurar as regiões aqui. E também nós fomos na Câmara dos Deputados procurar, vereadores, na verdade, procurar apoio com eles. E nós tivemos muito apoio do Pedro Patrus, que foi ele que, inclusive, que... E ele conseguiu uma reunião com o vice-prefeito de Belo Horizonte, o Paulo Lamac, que também é coltecano. Foi ex-coltecano.
Paulo Lamac, vice-prefeito de Belo Horizonte, é um ex-estudante, sim, do Colégio Técnico, que, exatamente, a gente apelida de coltecando. Ou coltecano.
Coltecano. E a gente também teve o seu apoio, tá, Cízio?
Essa parte pula. Não, é porque eles estão se referindo aí à reunião que nós fizemos na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, logo no começo de setembro, não é? Bem, enfim, era a nossa alegria poder ajudar, não é, Maria José?
O trabalho foi um trabalho em grupo. Tem mais a Fernanda, o Eliezer, e outros professores fora da unidade que ajudou a preparar os trabalhos. Então, para ser justo, vamos falar,
claro,
do nome
de
todo mundo.
Claro, o nome de todo mundo. Eliezer, que é um queridíssimo professor do Coltec.
Isso, professora Fernanda.
Sim, também. Vamos falar o nome completo para ficar registrado para a história também, né? Porque o programa é sempre gravado.
Fernanda Peçanha, Eliezer Costa.
Isto. As monitoras também participando e tal.
As monitoras de língua inglesa lá do Coltec, a Isadora e a Amana. Amana. Só que não tenho conhecimento dos sobrenomes, sim, agora, mas elas são monitores lá, sim, e ajudaram muito no processo de...
Então, só para assim, a UFMG também doou uma passagem a uma professora, sim, não é? A reitoria doou uma das passagens de uma professora, e o colégio técnico também.
Ele, na verdade, ele cedeu meia estadia para as 2 professoras.
Isso.
É estadia? Aham, sim.
Isso. E aí, vocês tiveram ajuda lá dos vereadores, da, não, prefeitura?
A FAPEMIG cedeu 5 passagens aéreas.
Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Então, isso, vocês foram também à FAPEMIG.
Sim. E o Lamar acionou a FAPEMIG, o doutor Evaldo.
Sim.
E ele forneceu para a gente
5 passagens
aéreas.
Evaldo, que é o presidente, Evaldo, da FAPEMIG, sempre muito, uhum, sensível às questões da pesquisa, da ciência no nosso país. Especialmente aqui em Minas Gerais. E aí, então... Deu. Atingiram o montante.
Isso, mas a ajuda dos pais.
Sim. cada família também entrou com uma contribuição financeira, não é? E aí eu lembro que na nossa reunião, foi no começo de setembro, ainda estava muito no começo de tudo. E eu lembro que eu olhava para vocês assim, a alegria estampada no rosto, mas aquela expectativa, será que a gente vai conseguir o recurso, não é? E a vontade de ir para a Índia. E deu certo.
Exatamente. A gente teve uma certa dificuldade em algumas coisas. Foram muito esforço para conseguir esse montante. E a gente também tinha muito a incerteza de ir. Porque a gente não sabia se íamos conseguir o dinheiro também, se a gente conseguia realizar essas coisas. E a gente só descobriu 2 semanas antes da viagem que nós iríamos para lá. E, por exemplo, o último visto...
A certeza chegou 2 semanas antes.
O último visto saiu 1 semana antes.
Uhul!
Foi muito corrido.
Sufoco, né?
A gente teve que correr pra caramba.
Foi com aventura, como a gente brinca, né? Foi com aventura também, não é?
Sim, e isso...
Foi emoção.
Também vale lembrar que nós estávamos em meio a atividades escolares, tínhamos provas, coisas assim, então foi uma corrida muito grande. Em meio a estudar também... Foi realmente muito corrido.
Bom, agora vamos falar da experiência lá na Índia, não é? Temos ainda um tempo para poder explorar. Aí partiu Índia, dia 24 de outubro.
Isso.
E então, todo mundo aqui, qual foi o roteiro? Belo Horizonte, São Paulo?
Saímos de Belo Horizonte, fomos para o aeroporto de Guarulhos, depois disso fomos para o aeroporto de Dubai.
E aí são quantas horas de viagem entre São Paulo e Dubai? Faço a menor ideia.
13 horas e meia na ida.
E aí, em Dubai, alguma escala, assim, de dormir ou só escala de trocar avião?
Não, em Dubai, a gente não esperou esse tempo muito grande. A gente esperou 7 horas.
7 horas no aeroporto e seguiram, então, para?
Delhi. A gente foi para Delhi e logo após Delhi, a gente esperou um tempo e a gente foi para Lucknow, de avião.
Lucknow. Ou seja, de Belo Horizonte a Lucknow, quantas horas? Deu mais de um dia, né? 33. Chegaram lá exaltos, mas felizes.
Saímos daqui 6 horas no dia 24, chegamos lá 9 horas da manhã do dia 26.
Uhul! Então foi um tempão mesmo, né? Bem, e aí chegaram, ficaram hospedados lá em Lucknow?
A gente ficou hospedado um dia no hotel em Lucknow. E depois disso a gente já foi encaminhado para o colégio, que é um estabelecimento muito grande, é o maior colégio do mundo.
É o maior colégio do mundo?
Uhum.
Bom, mas
número de alunos.
Na Índia não surpreende, né? População imensa.
Que no caso é o City Montessori School, e ele tem 55
mil estudantes. Montessori. É uma homenagem ao grande pedagogo, né? Que bom. E aí vocês ficaram alojados na escola?
A gente ficou alojado na escola a maior parte do tempo.
E encontraram estudantes do mundo inteiro. Como é que foi esse encontro? Fala pra gente.
Nós tivemos muito contato, principalmente com a cultura indiana, por ser um evento realizado na Índia. Então, nós tivemos mais... nós vimos muitas pessoas da país Índia. Mas também teve contato com pessoas do Sri Lanka. Pessoas também, se não me engano, iria a delegação russa. Também o Nepal, e todos nós, eram 2 alojamentos, um feminino e um masculino. Então a gente tinha muito contato com...
Primeiro aprendizado, o mundo é maior do que só Europa e Estados Unidos, né?
Exatamente, e é uma cultura bem diferente. É um choque quando você entra praticamente lá.
É um choque porque ao longo da nossa experiência escolar, estes países são muito pouco falados, né?
Exatamente.
Nossa educação ainda está muito voltada para a Europa e para os Estados Unidos, e a gente perde a oportunidade de conhecer países de uma cultura tão rica, tão fantástica, como são a Índia e a China, onde o Coltec foi este ano.
Exato. São aspectos muito que até pesam no seu ponto de vista, porque quando você sai desses países, você tem uma percepção totalmente diferente do mundo. Não seria, por exemplo, talvez como uma viagem em países que tenham alguma estrutura parecida com o Brasil? Você iria aprender, pelo menos, com a língua. Mas isso daí é impactante, porque até a estrutura política de lá é totalmente diferente daqui. Religião, todas essas questões.
Hábitos alimentares, a cultura, não é? Bem, vamos aqui ouvir um pouco o Guilherme. E você, Guilherme, como é que você avalia esse encontro lá?
Bom, eu vi a cultura indiana de perto, pude aproveitar lá, estranhamos principalmente a comida, de lá, é. Que é realmente bastante apimentada. Nunca comi uma comida tão apimentada na minha vida. É bastante apimentada a comida de lá. Contra a cultura, lá no evento mesmo, houve apresentação cultural de cada país. Podemos acompanhar a cultura de vários países. Teve danças de lá mesmo. Teve mais apresentações também, como canções e tudo mais. Foi uma coisa bem interessante.
Ótimo, ótimo. Maria José, daqui a pouquinho vou a você, viu, Elias? Maria José, e como é que foi acompanhar essa moçada?
Foi bem tranquilo, até que fiquei preocupado no início, mas eles são muito tranquilos, são muito inteligentes e cooperaram bastante.
É.
São muito educados, obedientes.
E no seu caso, você teve possibilidade de fazer intercâmbio com professoras e professores desses países que lá estavam?
Alguns.
Trocar experiências?
Foi muito corrida as atividades, não tinha tempo de ficar conversando muito, não.
Tá. Bom, o Elias, você, Elias, só faltou você falar como é que foi lá o seu encontro, como é que você...
Lá na Índia foi, como já falaram, o choque cultural, a presença, por exemplo, de... A gente encontra dois ambientes diferentes lado a lado, a gente viu o Taj Mahal de perto, é uma coisa incrível, e logo do lado do Taj Mahal, a gente, por exemplo, via criança, quando a gente estava saindo do ônibus, a gente via crianças passando necessidade. É uma coisa, é muito 880, a gente aprende muito isso e também toca bastante a gente.
Bom, o choque cultural com o Taj Mahal, eu imagino que agora o choque cultural de ver crianças com fome na rua, isso nós temos aqui na nossa cidade de Belo Horizonte, né? Então, não é tão diferente nesse plano assim, não é? O bom é se nós não tivéssemos crianças passando fome nem aqui em Belo Horizonte e nem em Lucknow e nem em lugar nenhum do mundo, não é? Bom, vamos agora ouvir mais uma música e aí o terceiro e último bloco vocês vão falar do que fizeram lá na Índia, como foi o encontro com os estudantes e a Olimpíada e o destaque que vocês receberam lá, a medalha. É isso que temos que ainda explorar para conhecer, tá bom? Yolanda, o que nós vamos ouvir agora, minha querida?
Antes, nós vamos ouvir um comentário que Priscila Baense nos mandou por mensagem. Ela está destacando aqui que é a Montessori, viu, Tata? Era uma pedagoga.
Oh, meu Deus, como é que eu pude ter comido? Oh, Priscila, obrigado, viu, minha querida? Maria Montessori, claro, claro, claro.
Isso aí, então agora sim nós vamos de música. Wagner Tiso, Folhas Secas, música de Nelson Cavaquinho.
Thank you. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Nutriçanas, a saúde do seu dia. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. Nutriçanas, você só ouve aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h46, estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil. E agora é a minha vez de fazer perguntas. Opa. A gente está aqui hoje com a professora Maria José, que é professora de matemática no Coltec, e também com os estudantes Elias Muzi, o Tiago Barros e o Guilherme Chagas. E a gente está falando agora, finalmente, sobre a ida dos meninos à Índia participar de uma Olimpíada de Matemática. E aí vem a minha pergunta. Eu sou de humanas, eu não entendo muito bem desse negócio de matemática, mas parece que é uma linguagem universal. Então, teoricamente, as pessoas se entenderiam, apesar das barreiras de língua, se entenderiam através dos números, dos sinais, dos valores. Funciona isso aí?
Bom, lá na Índia a gente realizou 7 provas, no caso, todas elas em inglês, é uma língua universal. E nas 7 provas, a gente realizou 2 provas convencionais de gabarito e escrever respostas, coisas do tipo. E as outras 5 foram apresentações de projetos relacionados a empreendedorismo, comércio, economia, contabilidade e coisas do tipo.
E vocês levaram esses projetos?
A gente teve a preparação aqui, a gente teve 2 meses para a preparação dos projetos. A gente tinha que encaminhar já com CDs, alguns, prontos para apresentação lá mesmo.
E vamos destacar então, quais projetos vocês levaram?
Calma aí.
Isso, Elias.
Uma atividade presente no roteiro era a gente ter que fazer um comercial em 3 minutos, comercial ao vivo lá, a gente tinha que preparar tudo isso. Um comercial de 3 minutos sobre que a gente podia escolher um dos 3 tópicos que foram enviados pra gente, que era alimentos saudáveis, algum chocolate ou uma ferramenta educacional.
E qual vocês escolheram?
Alimentos saudáveis.
E
a gente levou um refrigerante de laranja natural e saudável.
Que e onde foi produzido esse refrigerante natural saudável?
Nessa questão do advent dessa atividade, que era você podia ser um produto ideológico, ele não tinha que necessariamente existir.
Ah, tá. É uma ideia, né?
O importante era mais o marketing, como você ia atrair a atenção das pessoas para comprar o seu produto.
Então esse foi um projeto. Qual foi o outro projeto?
Um outro projeto foi o B-Plan, o plano de negócio. Nós tínhamos que 2 pessoas do grupo tinham que fazer um plano de negócios, colocar ele em um PowerPoint com detalhes financeiros e explicitar por que que ele dá certo, tudo isso uma projeção de quanto tempo quanto que ia lucrar. Você tinha que realmente fazer um plano de uma empresa, isso tudo, e apresentar isso tudo em 3 minutos lá. E nosso projeto para isso foi fazer um refrigerante de laranja.
Ué, então você tinha um projeto do refrigerante antes, né, do suco natural de laranja, e depois aproveitaram isso num outro projeto de uma empresa fabricante desse. Muito bacana, espertíssima estratégia.
Sim, a gente casou as ideias e isso fez como se a apresentação do Adventure ela fosse uma parte do plano de negócio. Um plano de negócio exige um plano de marketing. E essa parte do Adventure foi como se fosse uma parte mais explícita disso.
Ótimo. Mais um projeto. Quem fala do outro projeto? Vai lá, Thiago.
Vou falar agora do projeto do Fintoons, que foi onde nós ganhamos a medalha. Que ele, na verdade, é um projeto individual, onde você teria um tópico sobre finanças. Esse tópico lá, ele seria apresentado lá, então o tópico permaneceu em segredo até
só
o momento.
Só souberam lá.
É, exatamente.
Quanto tempo vocês tiveram no momento em que vocês foram desafiados? O tema é este e vocês têm tanto tempo para preparar.
Foi cerca de 1h30. Você teria que produzir um cartoon e o tópico era a desertificação dos shoppings em relação ao aumento de compras online.
Desertificação dos shoppings porque as pessoas estão comprando online. Esse era o tema?
Exatamente.
E como é que vocês abordaram isso?
Eu realizei a prova e eu pensei no seguinte tema.
as pessoas estão cada vez mais... Os jovens, hoje em dia, estão cada vez mais... trabalhando cada vez mais. Então, eles não têm muito tempo relacionado a... Para se alimentar, essas coisas. Assim, comprar produtos. E ir ao shopping, a ida ao shopping, ela gasta muito tempo. Então, eu fiz um... eu desenhei um jovem com pressa e ele pensando nos seguintes tópicos. Fazendo balões, porque uma coisa que pesava na apresentação seria texto. Então, os balões de fala, eles pesaram muito na questão. Então, seria um jovem correndo e pensando. Nesse modo, fica meio monótono, mas... era uma coisa meio difícil de ser construída, porque você teria que pensar isso em uma hora e meia.
Sim. Sim. E esse jovem estava pensando em quem, então?
Ele estava pensando no... ele tinha que trabalhar e ele estava com pressa. E o pensamento dele é, como que eu vou almoçar, como que eu vou comprar minhas necessidades, sendo que eu não tenho tempo?
E aí a ideia de fazer as compras online?
A ideia dele foi fazer as compras online ao invés de ir ao shopping. Essa questão,
guardada. Então esse foi o terceiro projeto de vocês.
Exatamente. Né?
Diga, Yolanda. É porque chegou uma pergunta para a gente pelo Facebook da professora Libéria Neves. Hoje ela não veio, mas está escutando a gente. Então ela quer saber dos meninos. Depois dessa experiência, desse encontro com outros jovens de outras partes... Como é que vocês avaliam o ensino e a aprendizagem no Coltec?
Em relação ao ensino e aprendizagem, a questão é que a aprendizagem aqui é bem difícil de comparar com outros colégios. Por exemplo, uma pessoa que entra aqui, ela tem, além da aprendizagem do médico, também tem o conteúdo do médio. Ela tem o conteúdo
do ensino médio.
Do ensino médio, ela tem o conteúdo do técnico. Então, é importante saber balancear a questão do seu tempo e também o esforço que você tem que colocar nas matérias que você tem mais dificuldade, mais facilidade. Também tem a questão muito da liberdade. A liberdade é uma coisa que tem que ser medida em certas maneiras, porque mas ela também é muito importante, porque ela você se sente um pouco numa questão mais adulta. Por estar numa universidade... uma universidade, tem muita questão do contato com coisas como ciência, olimpíadas, muitas programações que ajudam aumentam a intelectualidade da comunidade, mas para isso você tem que procurar buscar também. Então essa questão de liberdade também está relacionada a isso. Não vai ninguém cobrar, mas se você quiser fazer, você tem que ir lá fazer e procurar.
Tá bom. Vamos ouvir a professora Maria José também a respeito da pergunta feita pela nossa queridíssima Libéria Neves. Vamos lá?
O Coltec, além da disciplina normal que oferecida na grade normal, ela tem as atividades extra classe, como por exemplo a Olimpíada. Outros setores oferecem outro tipo de atividade, como o PIC. Então, além do aluno se envolver estudando as matérias propriamente ditas, ele se envolve em outras coisas também, extra classe, o que ajuda bastante.
Bom, eu tenho uma experiência de pai com relação a isso, porque minha filha fez o colégio técnico e lá participou do clube de matemática, que então era coordenado pelo professor Ayrton Machado, e este clube... acabou definindo a escolha dela. Ela hoje é professora de matemática na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, as experiências para além da sala de aula, né? E o colégio técnico tem uma característica que toda escola pública brasileira deveria ter, no sentido, não que elas não têm porque não querem. É uma inspiração para a educação pública do nosso país, em que o grupo de professores e professoras é incentivado à qualificação permanente, portanto, fizeram mestrado, doutorado, fazem pesquisas, extensão, projetos de ensino como esse, né? E os professores têm uma condição de trabalho diferenciada, não são 50, 60 aulas por semana, como é comum em escolas públicas municipais e estaduais. Quer dizer, essa organização é que deveria inspirar as outras escolas públicas, os estados e os municípios, a fazer isto. Moçada, estamos em cima da hora, né? Já estamos assim para o finalzinho aqui. Então, vou terminar perguntando a vocês, o que fica para vocês dessa experiência de ir à Índia e voltar. O professor Moisés vai ser a última a falar nesse caso. Então vamos lá, quem começa? Elias?
Sim, a experiência de ir à Índia foi incrível. Foi a gente poder representar o Brasil, o Coltec, a UFMG lá fora, numa Olimpíada Internacional, é incrível. E o fato da gente estar com... No caso, nós somos um grupo de não apenas colegas, somos amigos muito próximos.
Coisa boa.
E isso ajuda bastante, no caso, além da confecção das atividades, nossa relação é muito boa. A gente desenvolveu uma relação muito boa com as professoras que levaram a gente lá, a Rose, a Mazé, a Fernanda.
Aproveita e agradeça, assim, ao vivo, a cores, em público, a Maria José e a Rosilene.
A gente tem que agradecer as duas.
E a Fernanda.
E a Fernanda por todo o trabalho que elas tiveram, toda a burocracia que a gente... Tiveram que enfrentar todas as atividades, a confecção das atividades. Foi muito difícil e todo o esforço que elas colocaram nisso foi muito importante para realizar um sonho para a gente, que foi
legal.
Um sonho para nós seis.
Muito bem. Tiago, diga aí para você o que fica.
Para mim foi uma experiência muito enriquecedora, porque dá um gosto de você querer aprender mais, estudar mais, para você ter mais experiências como esta. É uma coisa bem enriquecedora.
O mundo é o quintal agora de vocês, não é, Guilherme?
Isso. Para mim lá foi uma experiência que te ajuda a desenvolver como uma pessoa mesmo, né? Você conhece outras culturas, aproveita mesmo o outro lado do mundo, né? Descobre como que o mundo não é só o Brasil.
O mundo é mais. Não é só o Brasil, não é só a Europa, não é só os Estados Unidos.
E te volta com o querer de você estudar mais para você conquistar novos lugares no mundo, né?
Maravilha. Maria José, e você?
Para mim é uma experiência inesquecível. Tanto no preparo da Olimpíada, na união que nós tivemos, do grupo, com os alunos. Não contamos apenas só com Fernando, eu e Rose, mas teve outros professores também que ajudaram.
Com certeza.
Então, criou um âmbito de união na escola, assim, que esse tipo de Olimpíada que eu nunca tinha visto na escola.
Vem mais por aí, então,
para conseguir fazer um trabalho em tempo rápido mesmo.
Ótimo. Então, para fechar, olha, parabéns para vocês, as seis pessoas do grupo que foi à Índia, parabéns às duas professoras, parabéns a todas as professoras e professoras do Coltec. Coltec lindo, maravilhoso, parabéns. Duas experiências esse ano e então... Agora, preparem a próxima para 2018. Viva o Coltec e viva a UFMG em julho do ano que vem. Valeu. Isso. Esperamos vocês aqui. Parabéns. Valeu. Yolanda.
Encerramos ao som de Flor de Minas, o legado da minha terra.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.